Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez eu, Daniela Benetti, me junto à majestosa Camila Quintel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais soberanas, os mitos mais poderosos, o folclore que reina por aí. O mito de hoje é um pedido do nosso ouvinte Jonathan, que quer saber mais sobre a Rainha de Sabá. Jonathan, esse episódio é para você. Curta e compartilhe para que a gente continue trazendo lendas coroadas aqui para esse podcast.
Rainha do tamborzão, rainha do tamborzão. Rainha do tamborzão, rainha do tambor.
A Rainha de Sabá é uma lenda da mitologia etíope, mas que pode ser encontrada também no cristianismo e no islamismo. Sua figura central é a de uma rainha de grande poder, posses, inteligência e beleza, que teria sido soberana de um território que hoje corresponde à Etiópia e ao Iêmen. Além do título do seu reino, ela é conhecida por diversos nomes. Maqueda, para os etíopes, Rainha de Sabá ou Rainha do Sul, na tradição judaico-israelense, Balkis ou Bilkis para os islâmicos e Nikauli para os romanos. Aqui vamos chamá-la de Rainha de Sabá ou Maqueda, para simplificar. Ela teria governado entre os séculos 10 e 11 a.C., sendo contemporânea de outro figurão famoso em textos judaicos, o Rei Salomão. Guardem essa informação, porque ela vai ser bem importante mais para frente.
Guarda esse nome.
Embora não existam evidências arqueológicas definitivas sobre sua existência, ela aparece no Livro dos Reis do Antigo Testamento Cristão e na Torá Judaica, no Alcorão, texto central do islamismo, e no Quebra Negaste, ou Glória dos Reis, um livro que reúne lendas etíopes escrito há mais de 700 anos. Ou seja, tinha muita gente em lugares diferentes falando dela. Mas por quê? Primeiro, porque ela seria soberana de um reino muito rico em ouro, pedras preciosas, incenso e especiarias, que também seriam importante centro de comércio, pois ficava na rota entre a Índia e o Ocidente. Agora vocês vão lembrar, mas pera, de onde vem isso, essas informações aí de rota, cidade, se você diz que não há evidências arqueológicas? Veja bem, eu disse que não há evidências definitivas, pois mais de um lugar já foi apontado como sendo o palácio da Rainha de Sabá. Ruínas em uma antiga cidade sagrada na Etiópia, Aksum, e ruínas em Marib, no Iêmen, sul da Arábia. Então, o pessoal não sabe exatamente qual seria o palácio, por isso que se diz que não há evidências definitivas, tá? Seja como for, a riqueza da rainha era conhecidíssima, assim como sua sabedoria, pois graças a ela o reino era rico, independente e fornecia matéria-prima para vários outros, incluindo Israel. Existem várias versões de como Maqueda se interessou em saber mais sobre o rei Salomão, desde uma onde um pássaro a convoca, por ordens do próprio rei, mas eu vou ficar com a que achei que é mais interessante, que faz mais sentido. Após levar uma remessa de matéria-prima para a construção do Templo de Salomão, aquele mesmo, o bíblico, o original. O chefe das caravanas comerciais de Maqueda está de volta e vai contar para a rainha sobre o que viu de interessante na outra cidade. E o que ele mais faz é propaganda sobre a sabedoria do rei, que seria escolhido e inspirado por Deus, seria o mais justo dos justos, né? O melhor dos juízes.
E é assim que a notícia voa!
Maqueda, que na época, assim como seu povo adorava uma entidade solar, fica pra lá de curiosa e resolve fazer uma visita diplomática com bastante pompa. Pra mostrar que não era qualquer uma e não tava lá pedindo favor pra ninguém, a rainha teria levado, anota aí, 797 camelos, 4.200 quilos de ouro, especiarias, incenso e ainda foi com seu trono, pra mostrar que não era mulher de se rebaixar pra ninguém, não. Com uma entrada dessas, digna do Aladim com o gênio, a rainha foi super bem recebida, né, gente? A mulher chegou arrasando. Com banquete, tudo mais, tipo, fica aí quanto você quiser, dona da porra toda. Maqueda, então, quis testar a sabedoria do rei, propondo enigmas e questões difíceis, especialmente sobre justiça e entendimentos de lei e filosofia. Os dois conversaram por dias e Salomão também ficou encantado com a inteligência e a beleza da rainha. Papo vai, papo vem, rolou um clima, vocês perceberam. Algumas lendas dizem que o Cântico dos Cânticos, um salmo de Salomão dedicado ao amor e com umas passagens quase eróticas, né? Quem já leu, tipo, o negócio esquenta lá. É dedicado à rainha de Sabá, pois em uma passagem a amada responde para ele: sou negra e bonita, o que indicaria que ela era estrangeira e do sul, né? No caso, a África.
Veneno de cobra é drink que ela bebe com vontade. Se uma vez se fez rainha, nunca perde a majestade.
O caso é que Salomão colocou o palácio à disposição dela e estava com segundas, terceiras, milésimas intenções com a Maqueda, que também estava dando uma de desentendida, mas sabia muito bem o que estava acontecendo. Então, quando Maqueda anuncia que está na hora de voltar para o seu reino, o rei Salomão manda preparar um banquete daqueles e pede que ela passe a noite em seu quarto. A rainha aceita, mas antes faz Salomão prometer que não iria tocá-la à força. Salomão diz: é claro que é isso, imagina uma coisa dessas, não vou relar nem um dedo em você, desde que você não leve embora nada de precioso do meu quarto. A rainha ficou ofendidíssima com a insinuação e falou: imagina, claro que eu aceito, não preciso de nada seu, né? Afinal, ela era rica e não precisava pegar nada de ninguém, que absurdo. Pois bem, hora do banquete e quando Maqueda começa a saborear, percebe uma coisa: a comida está muito, muito picante. Mais picante que comida mexicana e baiana juntas. Mas não querendo parecer grossa, né, com anfitrião, não querendo passar vexame, assim, ela não comentou e continuou comendo como se estivesse, ó, tudo certo.
Eita, calor quente da quentura, do aquecimento do fogo ardente, da erupção das lavas ferventes, que queima o vapor das chamas e das labaredas de chamas flamejantes, que sobe da evaporação irradiada das águas que já estão fervendo, mais quente que só se o sol se juntar a outro, no fogo da mormaça que causa suor suado pelos poros da pele aquecida, pelo calor da quentura do corpo quente, com febre de um indivíduo com problemas térmicos graves de calor. Ô, calor da porra!
Hora de dormir, eles vão para o quarto do Salomão, cada um deita em um canto, mas não dá muito tempo, a rainha se levanta morrendo de sede. Depois daquela comida toda, né, apimentada, não tinha jeito, ela tava assim que beberia um mar. Então ela vê que tem um jarro d'água perto da cama e, ó, manda a bala, bebe tudo de uma vez. Salomão então se levanta e diz: querida, você quebrou o trato. Você acaba de levar consigo o bem mais precioso do meu reino, a água. Vencida pelo esquema malandrão do Salomão e com pretexto para falar que, ah, eu não podia resistir, a rainha foi para os finalmente com o rei. Aí, antes de partir, a rainha de Sabá se converteu ao monoteísmo abraâmico dos judeus islâmicos, né? Porque ela consta também no Alcorão. Então, os dois falam, né, que um ela começou a adorar a Deus e o outro a adorar a Alá, levando a nova religião para sua terra e alguns presentes valiosos, entre eles um anel do próprio rei. O que ela não sabia é que, além da sabedoria, ela estava levando outro presentinho do Salomão. A Maqueda estava grávida. Segundo o Quebra Negaste, neste período, o rei Salomão teve um sonho, onde viu que o sol que brilha em Israel iria se mudar para o sul, na Etiópia, onde brilharia mais intensamente. Na Etiópia, a rainha dá à luz a um menino, Meneleque, segundo a cultura etíope, e Nabucodonosor, segundo a cultura judaica. O menino cresce insistindo em querer saber quem é o pai, e com a mãe sempre negando, dizendo: olha, eu sou teu pai, tua mãe, não queira saber mais. Mas aos 12 anos ele já era a cara do Salomão, assim, não dá pra negar. E os boatos começaram a correr. Ele pede pra ir pra Israel, mas a mãe proíbe, fala: que é isso, vai pra lugar nenhum, você vai ficar aqui quieto. Porém, quando ele completa 22 anos, já não dá mais pra segurar o rapaz em casa, e ele parte com a caravana comercial de Sabá, levando com ele o anel de Salomão. A mãe então pede que ele traga um pedaço do manto que cobre a Arca da Aliança, aquela dos 10 mandamentos, como relíquia, porque a arca ficava lá no templo de Salomão. Durante a viagem, a história corre, porque onde ele passa, as pessoas reconhecem a semelhança, fala: eita, que lá vai o filho do Salomão. Ao chegar, Salomão recebe com todas as honras, cede até o trono para o rapaz se sentar. Quando Meneleque apresenta o anel, o rei já responde: ah, leleque, leque, leque. Você é minha cara, você é meu garoto, nem precisa disso, nem precisa, ó. Dá para ver. Todo orgulhoso do filhão, Salomão quer que ele fique em Israel, mas o príncipe convence o rei de que sua mãe precisa mais dele. Salomão então consagra Meneleque como rei da Etiópia com o nome de Davi. O filho vai embora, mas aí a lenda diverge. Em algumas versões, Meneleque que recebe do pai o dever de guardar a Arca da Aliança na Etiópia, protegendo a mesma de invasores. Em outras, Meneleque dá um xablau e rouba a arca mesmo, que nunca é recuperada. Mas para saber mais sobre a arca, só em outro episódio, tá, gente? Para os etíopes, a dinastia da rainha com o rei Salomão durou até 1974, quando o imperador Haile Selassie foi destituído. Ele seria o último descendente direto da linhagem. Por causa dessa história, também existe um ramo dos judeus na Etiópia, e o país afirma que a Arca da Aliança criança tão procurada está por lá. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas, no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site, euideuses.com.br. Curtiu? Mande seus recadinhos e pedidos para contato@euideuses.com.br ou passe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Não esqueça de divulgar para os amigos para a gente continuar trazendo histórias maravilhosas como essa. E fica aquela dica que merece reinar para sempre na sua vida. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye!
Entre becos e vielas, rainha da favela, foca no meu bumbum.